no CBN Saúde nós vamos falar sobre alimentação nos dias mais frios do ano, no inverno. Nosso entrevistado é o nutricionista Lucas Cavalinhas, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, Lucas, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui ao vivo com vocês para que a gente fale aí sobre alimentação no inverno.
Lucas, no inverno a gente sente mais fome?
No inverno a gente sente mais fome, sim. Em contrapartida, a gente também emagrece de forma mais rápida para quem quer perder aqueles quilinhos aí no inverno. Por que que a gente emagrece de forma mais rápida? Porque o nosso corpo ele tem que lutar contra essa alta temperatura externa. Dessa forma, ele trabalha de ritmo mais acelerado. Porém, em contrapartida, também é normal que a gente sinta mais fome por conta disso.
Mas aí, se a gente come, a gente engorda, como é que funciona isso? Como que a gente consegue emagrecer e sentir e comer mais?
Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente vai comer, porque assim, no inverno, o que que acontece? A gente costuma ficar muito dentro de casa, muito recluso, né? E diferente do verão, que a gente está acostumado a usar roupas mais curtas, então a gente consegue ter uma percepção melhor do nosso peso a nos vermos ali no espelho, no inverno a gente usa muita blusa, muito casaco, isso faz com que a gente ganhe alguns quilos e a gente nem perceba. E aí a gente tem que trabalhar com alguns alimentos menos calóricos no inverno, né? A gente pode trabalhar com caldos aí, com proteínas magras, como peito de frango, a gente pode trabalhar com carne moída aí de baixo teor de gordura, para que a gente possa amenizar esse ganho de peso aí no inverno, que é muito comum entre as pessoas, justamente porque a gente fica recluso.
Então é preciso adaptar aí a dieta.
Precisa fazer algumas mudançazinhas. E no inverno a gente tende mais a comer alimentos quentes também, né? O que favorece aí muitas vezes a gente comer pizzas, lanches e outros alimentos que são super calóricos. No inverno já é mais difícil a gente comer salada, alimentos frios como frutas, já não tem uma saída tão grande, porque o nosso organismo ele pede por alimento quente justamente para a gente poder se esquentar o nosso corpo para ajudar ele a combater essa alta temperatura externa.
Tem que ter força de vontade ou tem alguma dica aí para comer salada então no inverno? Comer mais salada no inverno?
Olha, tem que ter um pouquinho de força de vontade, mas a gente também consegue colocar umas dicas aí, porque assim, nas saladas no inverno, como a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com refogados, a gente pode colocar saladas em ensopados, fazer ele uma saladinha, uma couvezinha refogada, ou um caldo de couve, até mesmo com um frango, um peito de frango desfiado, uma carne moída, que fica super gostoso. A carne vai trazer saciedade. Então vai fazer com que você coma menos e evitar alimentos que inflamam. É muito comum nesse inverno a gente abusar aí de caldo de carne, a gente abusar de outros condimentos industrializados que promovem o processo inflamatório e faz com que a gente também retenha líquido e ganhe peso nesse período de inverno. A gente tem que trabalhar com alimentos mais naturais e temperos naturais.
Que alimentos que inflamam, além desses que você já citou, que seriam a carne vermelha?
Não, a carne vermelha não tem o poder assim tão grandioso de inflamar. A gente precisa da carne vermelha aí para a gente poder bater nossos níveis séricos de vitaminas. Mas os alimentos que inflamam são mais os embutidos enlatados, processados. Bacon, calabresa, peito de peru, presunto, glutamato monossódico que está dentro desses alimentos condimentados de tempero, como sazon, caldo quinoa, ajinomoto. Todos esses são alimentos inflamatórios e que causam retenção de líquido, principalmente no inverno. E o inverno é um período que a gente não costuma beber tanta água, apesar que deveria ser o período que nós deveríamos mais consumir água. E quando a gente não consome água de forma regular todos os dias, e somente ali de vez em quando, a gente também tende a ter uma retenção hídrica muito mais acentuada.
A gente tem que beber a mesma quantidade de água que a gente bebe sempre no inverno?
A mesma quantidade no inverno, até um pouquinho mais, na verdade, para a gente poder manter a hidratação, porque o frio ele causa um ressecamento do tecido, da nossa pele, né? Então a gente precisa de uma quantidade até um pouquinho maior do que o do calor. O calor ele desidrata e o frio resseca. A gente trabalha sempre com duas grandes vertentes.
Bom, e você estava falando então dos alimentos que inflamam, né? Arroz inflama? Arroz é um alimento inflamatório?
Não, o arroz ele não tem o poder de ser um alimento inflamatório. Na verdade, o arroz ele é um bom alimento, inclusive aí para o inverno também. A gente pode até trabalhar com arroz integral, que tem um pouquinho menos de caloria, fazendo aí caldinho de arroz com frango, ou com carne moída, ou com outra carne de sua preferência, que seja um corte magro. O arroz ele não tem esse poder de inflamar. Tá? O arroz ele é um carboidrato aí de rápida absorção, que causa da saciedade para a gente e fornece energia, até mesmo no inverno, que a gente precisa de energia, porque a gente gasta muito mais calorias no inverno. Em relação ao calor, no inverno a gente tem um gasto muito maior, muito mais acentuado, devido ao frio.
Qual a diferença entre o arroz branco e o integral?
O arroz branco integral, a diferença entre os dois é a quantidade de fibras e calorias. O arroz integral, por ele ser íntegro, né, então ele possui aquela casquinha em volta, ele tem uma quantidade maior de fibra, então ele dá mais saciedade. Você come um pouco menos do que o branco e se sente mais saciado. E em questões de calorias também, o arroz integral ele tem um pouco menos de caloria do que o arroz branco, quando a gente compara aí na mesma quantidade de porção. Ele teria um pouquinho menos de caloria. Então, para o inverno, é uma ótima opção a gente optar aí por um caldinho de arroz integral ao invés do arroz branco.
Uhum. Bom, e como é que fica o intestino no inverno, já que a gente tende a comer menos salada?
Olha, o intestino fica um pouquinho mais preguiçoso no inverno. É bem comum. Principalmente quem é idoso, tende a ter um ressecamento muito maior no período de inverno do que no calor. Até porque, quando a gente analisa o inverno como um todo, por a gente comer menos salada e também beber menos água, as nossas fezes elas ficam mais rígidas. Então elas causam o quê? Elas machucam quando elas passam ali na sua saída do orifício anal, já fazendo a evacuação, e causam microlesões, as quais levam a gente a irritações, quadro de hemorroida e tudo mais. Então nesse inverno a gente tem que manter a hidratação. A hidratação ela pode ser tanto por sopas, para quem tem dificuldade de beber água, sopas, caldos ensopados, e a gente consegue, assim, ter uma motilidade intestinal maior quando a gente consegue acrescentar as fibras das saladas dentro desses caldos, ao invés de comer, porque no inverno a gente não consegue comer essa salada aí por conta de ser gelado. Nosso corpo pede alimentos mais quentes, ao invés de frio.
E os alimentos de época no inverno, quais são os principais?
Os alimentos de época no inverno, principalmente, são abóboras, que tem bastante nessa parte invernal aí. A gente também tem algumas frutas, pocã, principalmente, tem bastante agora próximo a junho, é uma fruta que eu particularmente adoro, pocã, e é um pouquinho chato de comer no inverno, porque é uma fruta gelada, né? A gente sabe que fora da geladeira, dentro, ela se torna gelada. Espinafre também tem bastante agora nessa época de junho. A almeirão aí, bastante. Almeirão a gente tem ao longo do ano, mas em junho é a parte que ele mais é produzido aí, tá bom? Acerola a gente tem bastante também, acerola no inverno. E a gente também pode trabalhar até mesmo com frutas assadas. Tá, eu mesmo costumo assar laranja, eu gosto de comer laranja assada. Tem bastante opções para a gente trabalhar aí no inverno, bem legal.
A fruta assada, ela perde algum nutriente?
Ela perde. A fruta assada, a gente desidrata ela, então ela perde bastante líquido, perde um pouquinho das vitaminas, diferente de quando a gente come ela ali, descasca e já faz o consumo imediato. Então ela perde um pouquinho de vitaminas, de minerais, só que é uma boa opção para o inverno para você não deixar de comer, porque muitas vezes a gente acaba deixando de comer. Esse tipo de fruta.
É, e os complementos de nutrição, os complementos com comprimidos, são indicados também? As vitaminas?
Não, são sim. Porque assim, não tem como falar de inverno e não falar de imunidade, né? É, e eu acho muito interessante, eu sempre falo pro pessoal que a gente tem que começar a preparar o nosso corpo ali 30 dias antes da chegada do inverno. A gente tem que começar suplementando polivitamínico e também trabalhando com alimentos que são fontes de vitamina C, que são alimentos fontes de vitamina A, alimentos verdes escuros, porque são alimentos que auxiliam a aumentar a nossa imunidade. Porque além da gente tomar o polivitamínico, é interessante que a gente também consuma esses alimentos que por via oral, para ter toda a absorção completa de algumas outras vitaminas e minerais que o polivitamínico não vai nos trazer, com a absorção completa. Então ali, ó, como fonte de vitamina C, a gente tem laranja, limão, a gente tem tomate, acerola, abacaxi, tangerina, vegetais verdes escuros que a gente pode estar colocando aí nas sopas ensopadas. A gente tem couve, almeirão, espinafre, rúcula, dá para se trabalhar também. Fontes de vitamina A que a gente pode trabalhar aí no café da manhã, o mamão, colocar numa sopa uma cenoura, abóbora, um caldinho aí de cabotiá, é muito gostoso, abóbora menina. A gente também pode trabalhar com manga, tá? Nesses períodos de inverno. Então a gente tem uma gama de opções bem grande para a gente poder trabalhar, para preparar a nossa imunidade aí para passar esse período de inverno bem tranquilo.
Como é que se prepara o espinafre?
O espinafre eu gosto de fazer ele com ovo, que já é uma fonte proteica aí. Eu refogo ele bem pouquinho água, porque ele solta muita água. Tem gente que tira o talinho dele, né? Tem gente que faz somente as folhas. Eu já faço até mesmo com o talo. Então eu refogo ele com pouquinha água, porque ele costuma sair muita água, e eu coloco ali de 3 a 4 ovos batidos no meio, e vou refogando, ele vira um mexido de espinafre com ovo. Fica muito gostoso. E também dá pra gente fazer ele em forma de caldo. É, você cozinha esse espinafre com um pouquinho de água, você pode colocar um pouquinho de gengibre, você pode colocar um pouquinho de alho, que também são alimentos aí antioxidante, anti-inflamatório, que vai ajudar na imunidade, e você bate esses alimentos, depois de preparado, você bate tudo no liquidificador. E aí dá para você colocar até mesmo uma colherzinha bem pequenininha de sopa de maisena para dar uma engrossadinha nesse caldo. E aí você pode trabalhar com proteína à parte, você pode trabalhar com ovo também, você pode trabalhar com frango, que fica mais gostoso, mais saboroso. E a proteína ela vai entrar como um papel ali para te dar saciedade. Então a gente vai ter a fibra do espinafre, a gente vai ter as vitaminas, a gente vai ter a saciedade da proteína.
Uhum. Nós temos aqui a ouvinte Clara pedindo para você falar um pouquinho sobre o Ora Pro Nobis.
O Ora Pro Nobis? É. Bom, o Ora Pro Nobis ele é uma folha aí que a gente costuma chamar de a proteína dos vegetarianos, dos veganos, porque é uma folha que ela contém uma grande quantidade de proteína. Também é interessante consumi-la no inverno, a gente pode fazer tanto refogado quanto a gente pode cortá-la e fazer ensopados também, tá? O Ora Pro Nobis, ela traz pra gente, principalmente para quem é vegetariano e vegano, essa quantidade de proteína que muitas vezes a gente tem dificuldade em bater para quem não come carne, né? A gente tem uma dificuldade em bater essa quantidade de proteína. E a Ora Pro Nobis, ela vai trazer. Não é uma proteína de alto valor biológico, né? Que contém ali todos os aminoácidos essenciais, porém, é uma grande opção para quem não está comendo ou consumindo carne. O Ora Pro Nobis também é um antioxidante poderoso, tá? É anti-inflamatório, atua aí nas articulações, reduzindo inflamações para quem tem muita dor articular. E assim você consegue ter uma melhora no seu quadro.
Uhum. O importante, então, é durante o inverno fazer quantas refeições por dia? Qual que seria o ideal?
O ideal é a gente priorizar principais refeições ao longo do dia, refeições mais pesadas, então café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, e à noite a gente optar por refeições mais leves, então colocar ali sopas ensopados, e nesse período de inverno, como a gente já tem essa tendência a aumentar o nosso peso, perdão, fazer apenas uma única refeição à noite, então a jantinha, depois trabalhar com jejum, por volta das 8 horas da noite até as 7, 6 da manhã do outro dia, para a gente poder ter esse controlezinho bem interessante.
Qual que é a importância desse jejum, desse período sem se alimentar?
Então, o nosso corpo ele precisa fazer jejum. Né? Isso aí era uma coisa antigamente que era muito tabu, né? Ai, o jejum faz mal para a saúde, isso já caiu por terra. Hoje em dia a gente tem até mesmo um estudo onde eles estudaram dois primatas durante 10 anos. Um desses primatas, eles colocaram a ração para ele lá à vontade e o outro eles davam, assim, cerca de 15, 20 minutos antes e somente nas principais refeições. Foi percebendo-se ao longo do tempo que o primata que fazia jejum, ele teve um processo de envelhecimento muito menor, então o pelo dele, a pele, envelheceu de forma muito mais desacelerada em relação ao outro primata que comia quando ele queria. Mas por que isso acontece? Porque a todo tempo nosso intestino, nosso organismo está ali trabalhando. E ele precisa de uma pausa, ele precisa de um respirar para ele poder fazer todas as funções metabólicas e bioquímicas.
Entendi. O nosso ouvinte Júnior Bataglini está perguntando sobre o inhame, se ele ajuda na imunidade.
Muito. O inhame ajuda bastante, tá? Porque o inhame tem aí vitamina A, ele tem vitamina C também, vitamina E, que auxilia na imunidade, além de deixar o caldo mais grosso de ensopados, tá? De ensopados e sopas, ele auxilia bastante e é, assim, bem recomendado, principalmente aí para quem está com a imunidade debilitada, quem passou agora por Covid, quem passou por dengue, a gente sempre fala vai de inhame, cará e batatas.
Como é que é? Inhame, cará e batatas.
Inhame, cará e batatas.
Seria uma dieta para quem está se recuperando aí de uma doença como
essa? Principalmente para quem está se recuperando, porque ele tem bastante vitamina E, né? E a vitamina E, ela auxilia ali na formação das hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, nosso sangue. E para quem teve dengue, geralmente o sangue fica ralinho, a gente baixa as plaquetas, né? Então é bem recomendado, principalmente para isso.
Como preparar o inhame?
Cozido, pode ser cozido tanto na panela de pressão. Para quem tem micro-ondas, vai uma dica. Você pode pegar um papel toalha, molhar ele bem molhadinho, colocar em volta do inhame descascado, corta o inhame bem cortadinho, em pedaços pequenos, coloca esse papel molhado em volta e leva para o micro-ondas. Por cerca de 2 a 3 minutos, ele já vai sair dali cozido. Pronto para o consumo. E a mesma coisa é válida para batata doce. Tá? A batata doce ela cozinha muito rápido dentro do micro-ondas. Então você pode fazer um inhame cozido, você pode fazer um inhame com carne também, como se fosse uma carne de panela com batata, mas ao invés de usar as batatas, você pode colocar um inhame também, que é uma ótima opção. E cuidado com esses temperos, né? Que daí não adianta nada a gente colocar o inhame, que é uma boa fonte de vitamina que vai aumentar a imunidade, e trabalhar com sazon, caldo quinoa, esses temperos que vai atrapalhar essa imunidade, baixá-la.
Entendi. Tá certo. Lucas, muito obrigada pela participação no CBN Saúde dessa segunda-feira. Agradeço. Um ótimo dia.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau. Nós conversamos com o Lucas Cavalines, ele é nutricionista e nos falou sobre alimentação saudável durante o inverno no CBN Saúde desta segunda-feira.